Olá, aqui é a Letícia Sabino, presidente do Sampapé, e hoje, como continuidade da série Ruas para as Pessoas na Pandemia, vamos inovar e trazer uma conversa muito rica sobre mobilidade ativa na pandemia, com parceiras e colegas de defesa por cidades mais humanas. Essa conversa aconteceu no dia 4 de agosto e fez parte da Semana do Caminhar 2020, que teve como mote Recaminhar Coletivo. Nesse bate-papo, falamos com representantes de organizações, parceiras da Semana do Caminhar, de três cidades e regiões do Brasil. Diretamente de Brasília, estiveram com a gente a Natália, do Coletivo Mob, e o Irá, do Brasília para as Pessoas. De Salvador, participou o Kaique, do Instagram Sotero Urbanizando. E de Cuiabá, falamos com o Douglas, do Instagram Um Pedestre em Cuiabá.
Olá! Aqui é a Luísa Uchoa, colaboradora do Sampapé, e eu também estava nessa conversa que vamos compartilhar com vocês. Para inspirar e aquecer esse papo, nós apresentamos as soluções de ações nas ruas focadas nas pessoas e nos deslocamentos ativos na pandemia, de que falamos no episódio 3 dessa série. Estas soluções são resultados da pesquisa que fizemos sobre iniciativas e projetos em diversas cidades do mundo, e são os calçadões ou ruas abertas, a ampliação de calçadas, a diminuição de velocidades, as ciclovias temporárias, as cidades compactas e os fundos para investimento nacional reservados para essas ações. Para conhecer melhor essas soluções, onde vêm sendo implementadas e como, ouça o episódio 3 do nosso podcast ou assista a terceira aula do nosso curso de Políticas Públicas de Ruas Abertas na Pandemia da Covid-19, que se encontra no nosso canal do YouTube.
A gente vai mediar, mas também participar dessa conversa para a gente discutir, pressionar, incidir, desejar que a gente tenha soluções de mobilidade ativa nesse momento da pandemia nas cidades brasileiras e que não sejam só para esse momento, que depois eles perdurem, mas que a gente possa usar as reflexões desse momento para mudar como estão estruturadas as nossas cidades, as prioridades de como a gente interage e se desloca nas cidades. Para isso, eu vou pedir assim, para todos que estão aqui primeiro se apresentarem muito brevemente, para todo mundo conhecer quem vai estar aqui nessa conversa agregada.
Primeiro, boa noite, prazer, meu nome é Douglas. Eu estou aqui representando uma conta do Instagram que se chama Um Pedestre em Cuiabá. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso.
Eu me chamo Natália. Sou do coletivo Mob, somos de Brasília, e Mob significa Movimento Ocupe Seu Bairro. Somos uma organização da sociedade civil que busca questionar um pouquinho de como as pessoas ocupam suas cidades e como que a gente pode potencializar os nossos espaços públicos.
Olá, boa noite. Eu sou o Kaique, eu represento a página Sotero Urbanizando, que é a mistura do nome Sotero, né, que vem de Salvador, com Urbanizando. Essa página ela surge como um ativismo, uma página informativa de assistência técnica e de voz ativa de pessoas da periferia de Salvador, né, na busca de uma mobilidade urbana melhor. Então, sou de Salvador.
Eu sou o Irá, aqui da Capital Federal também. Criei o blog Brasília para Pessoas. Também colaboro aí com o portal Mobilize Brasil e venho observando a mobilidade ou a imobilidade, né, como eu prefiro falar aqui no DF já há alguns anos, enfim, produzo fotos, vídeos, e a ideia do blog é justamente refletir sobre essa vocação automotiva aqui de Brasília.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar essa conversa, né, Lê?
Vamos lá. A nossa primeira pergunta para vocês é qual dessas soluções vocês acham que é prioritária implementar na sua cidade? Se tivesse que escolher uma para começar, entendendo que queremos todas, mas por onde começar?
Vou começar então, Irai, você, enfim. Depois, se quiser corrigir, complementar, fica à vontade. Mas aqui em Brasília, a gente teve, né, a W3 Sul, que é uma via praticamente expressa, que corta o plano piloto de norte a sul, W3, né? E aí o trecho da Asa Sul está sendo fechado aos domingos, e ele passou a ser fechado, pelo que eu entendo, por uma questão de reduzir um pouco o fluxo de pessoas que estavam indo ao Eixão, porque o Eixão é uma outra via expressa que a gente tem aqui também, que corta a cidade, paralela a Dado 3. E já tem, a gente já tem o hábito, né, de ter essa via fechada aos domingos. É uma rodovia com 6 faixas, é bem grande, bem ampla. Tiveram essa ideia de fechar a Dado 3 também para a gente conseguir ter mais pessoas mantendo maior a distância. E eu acho que está dando muito certo, assim, porque eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes lá. Realmente, tá bem, bem interessante. Então, você percebe que tem mais pessoas usando aquele espaço e acaba gerando alguns impactos nas redondezas, assim, né? O comércio que anteriormente, aos domingos, ficava fechado nessa via, passou a abrir. E aí você vê que existem novos usos. E eu sinto que os moradores da região também estão sentindo aquele espaço mais seguro, né? Em função de ter várias pessoas andando de bicicleta e caminhando. E de todas essas iniciativas que vocês mostraram, lógico que a gente sonha com todas, né, para nossa cidade. Eu entendo que aqui em Brasília, uma oportunidade muito grande que a gente teria seria a ampliação da nossa malha cicloviária. Saiu uma pesquisa essa semana mostrando que o número de bicicletas compradas, né, aumentou em 118% no país. E eu acho que aqui em Brasília a gente tem esse índice bem alto também. Eu percebo que tem várias pessoas que estão aderindo à bicicleta por uma questão de lazer também. As academias fechadas e tudo fechado. Como é que eu vou sair de casa? Como é que eu vou levar meu filho para a rua? E aí eu sinto que as pessoas estão usando mais a bicicleta e eu vejo isso como uma grande oportunidade da gente convencer, fortalecer esse movimento da bicicleta, né? Então, assim, olha, você não precisa usar a bicicleta como lazer, a gente pode usar a bicicleta como meio de transporte.
Só queria fazer um comentário, porque quando você falou disso de distribuir as pessoas pelas ruas de lazer possíveis abertas, não voltou a funcionar as ruas de lazer em São Paulo, né? Não sei como estão nas outras cidades. Inclusive, a gente já está muito receoso até de fazer movimento para voltar a abrir, porque realmente as avenidas em São Paulo ficavam muito cheias. E já era uma problemática da Paulista Aberta, por exemplo, né? Que é a mais emblemática, de ter muita gente. E a gente sempre argumentou com a gestão pública que o que precisava era mais ruas abertas. Porque tendo mais, a gente teria uma distribuição natural, mas mais ruas abertas com um contexto parecido, com comércio aberto, com artista de rua, enfim, senão as pessoas vão sempre para a mesma, que é a única que oferece aquilo. Então é muito legal ouvir já isso de Brasília como um modelo possível para a gente ir voltando a abrir aqui as avenidas em São Paulo e talvez, enfim, as outras cidades que ainda não estejam abrindo, né? Ampliar.
Falar da Dado 3 Sul, né, que eu acho que é realmente marcante. Eu fui lá no dia, o primeiro dia em que a avenida se abriu para as pessoas, e assim, realmente é emocionante, né, ver famílias inteiras de bicicleta, aproveitando aquele espaço que é caótico dia de semana. E assim, tem algumas ações associadas, a avenida está sendo revitalizada, algumas calçadas já melhoraram, o comércio ao longo dos anos decaiu muito, então essa ação pode ajudar a reavivar o comércio. Eu até gravei um vídeo lá no dia, e por acaso, achei engraçado, um grupo lá, com famílias, com crianças, estava com sede, estava sem água, pedindo água lá para um morador lá numa casa. Ah, estou com sede. Então, eu me lembrei muito do livro, né, da Jane Jacobs, né, essa coisa do olhar para as ruas, né, de se encontrar. Assim, para mim foi emblemático vivenciar aquilo. Dê espaço e as pessoas aparecem. Para mim foi uma comprovação disso. Muito legal, eu acho que serve aí como referência. A questão aí também que a Natália falou, concordo, né, de espaço aí para os ciclistas. Né, enfim, eu estou em isolamento, mas acabo saindo aí não só para fazer compras, mas também para observar, né, como é que está a cidade. E é incrível assim, a quantidade de pessoas, muitas por lazer, mas eu acho que é o momento de fazer essa transição da bicicleta, não só como lazer, mas também como transporte, né? Então aproveitar esse boom, né, essas pessoas realmente aproveitando as áreas ao ar livre. Então eu percebo que tem esse potencial, né? A gente tem vias muitas vezes largas e com estacionamento irregular, então fazer essa conversão, né, de espaço da via para ciclofaixas, por exemplo. Inclusive foi um trabalho recente que eu fiz com a ajuda de um colega aí, um designer de Curitiba, propondo ciclofaixas nesses locais onde é um espaço morto, com estacionamento irregular. E a gente protocolou isso aí no governo, então espero que seja uma medida para aproveitar esse movimento. E em relação a outras ações, acho que uma fundamental é a redução da velocidade, né? Que a gente está perdendo essa oportunidade. Você deu o exemplo de Bogotá, então por que não o Eixão, que está com o movimento bem reduzido, que o limite é absurdo de 80 km por hora na nossa via expressa, corta a cidade inteira, por que não reduzir o limite de velocidade, não só do eixão, mas de outras vias, né? Mas eu digo como uma ação emblemática de segurança no trânsito. Eu diria que redução de velocidade e também segurança nas travessias, que é um ponto muito complicado que a gente tem aqui, por conta dessas vias expressas. Muitas vezes a pessoa desembarca do ônibus e não tem como chegar ao outro lado da via, ou porque não tem travessia mesmo, ou no exemplo do eixão, que as passagens subterrâneas estão abandonadas. Então, eu reforçaria com essa questão da redução de velocidade e travessias seguras.
Já que você falou de eixão, redução de velocidade, se vocês acham que também não seria uma oportunidade de passar essas travessias para a via e a gente parar de ter travessia subterrânea, se a gente também não está perdendo essa oportunidade de realizar talvez isso nas nossas cidades. E só comentar que eu acho que Brasília é o sonho da cidade ciclável, por ser plano, pelo clima, e é muito louco ver BH, que é o oposto, acontecendo já primeiro uma ação de uma ciclovia temporária, ainda que é no eixo mais plano que está acontecendo, mas não sei quem conhece Belo Horizonte, mas é uma cidade muito, muito, muito montanhosa, e Brasília não ter essa infraestrutura.
Apenas um parênteses. Para conhecer melhor o que está sendo feito em Belo Horizonte, recomendamos que você escute o episódio anterior, o episódio 4, em que eu entrevistei a Eveline Trevisan, que atua na BH Trans, está encabeçando e implementando essa iniciativa.
Queria passar a palavra para o Kaique para ouvir de Salvador, e aí depois a gente vai lá para Cuiabá.
Você falou do caso de BH, né? Eu particularmente conheço BH, então vou fazer uma comparação bem básica, porque eu achava que Salvador tinha ladeira, mas depois que eu conheci BH, eu fiquei extremamente assustado. Tem uma música do Baiana System, né, que chama Duas Cidades. Então, eu poderia escolher qualquer uma dessas opções, ampliação de calçada, diminuição de velocidade, mas eu vou na que, para mim, é mais urgente no caso de Salvador, que é cidades compactas. Como diz essa música do Baiana System, ele pergunta mais ou menos assim, de que cidade, qual cidade você se encaixa, cidade alta ou cidade baixa, fazendo uma alusão aí à divisão topográfica de Salvador, por assim dizer, né? No caso, a falha. Saindo dessa questão da falha tectônica que existe em Salvador, essa falha, eu digo, é onde a cidade foi implantada pela colônia portuguesa, né, ali mais ou menos Elevador Lacerda. Acontece o seguinte, Salvador é acidentada topograficamente como Belo Horizonte e é uma cidade que possui duas centralidades. E aí você tem uma cidade com 163 bairros, é uma península com três ilhas. É um município 100% urbano, não a área rural em Salvador, com 3 milhões de habitantes. Mas se a gente analisar a cidade socioespacialmente, a gente vai chegar nessa questão do que o Baiana traz, né? Duas cidades, não só falando aí da questão da topografia, cidade alta e cidade baixa, mas quando eu digo duas cidades, é questão de dividir a cidade por diversos índices, né? Como, por exemplo, desenvolvimento humano municipal, renda, raça, classe e etc. Então, Salvador tem uma questão muito grave, ao meu ver, que é essa questão da concentração de equipamentos nas áreas mais ricas. Então, eu escolheria todas, mas já que só pode escolher uma, cidades compactas, porque é uma cidade extremamente desigual, né? A gente tem esse imaginário muito grande, né, da cidade que convive, todas as raças, crenças e etc. convivem, foi criado esse imaginário que convivem harmoniosamente, etc., mas quem mora na periferia precisa passar 3 horas dentro de um ônibus para poder chegar numa centralidade, numa região onde o poder econômico está concentrado. Então, você imagina, nesse contexto de pandemia, as pessoas que vivem em condição de periferização socioespacial, o que elas precisam passar dentro do transporte público, além da redução da frota, que houve muito forte no caso de Salvador, esse deslocamento completamente demorado, totalmente demorado, 2 horas e meia, 3 horas dentro de um ônibus para sair da periferia para ir para uma área de centralidade. Então, cidades compactas em Salvador, urgentemente.
Eu achei muito bom você trazer isso, Kaique, porque para mim também é algo que destoa muito das outras, porque eu imagino que todas as outras soluções, elas se alimentam e são mais possíveis se a cidade primeiro é compacta, né? Então, elas são facilitadas com isso.
Salvador é muito, muito complexa Então, eu achei muito interessante, porque é aquela coisa, né? Quando o problema é muito complexo, tem que ser uma solução complexa também. Então, das soluções a mais complexa, que não é só vamos pegar um espaço da via e destinar para algo, mas é como a gente reconfigura totalmente o acesso nos bairros. Mas duas coisas. É se a gente pode usar o espaço da rua para fazer essa, né, criar essa cidade compacta, esses bairros mais autossuficientes, né, a gente só não depender de equipamentos privados, mas como de uma forma temporária. E a gente entende muito esse espaço da rua como esse espaço público que é híbrido e que é o mais rápido que a gente pode mudar. Então, se a gente chegar num bairro e falar, é isso que está faltando. Foi com a mesma velocidade que os hospitais de campanha foram construídos, né? O que, que outras coisas que a gente precisa nessa velocidade suprir em todos os bairros das nossas cidades e como a gente usa a rua para isso. E aí, como eu falei também das travessias subterrâneas, eu acho que em Salvador me chama muita atenção as passarelas, que outras organizações latino-americanas são nossos parceiros, que chamam de antipeatonales, e a gente fala antipedestres, que são essas passarelas antipedestres. Tem aquela avenida ali do metrô de Salvador, que é absurda, aquelas passarelas.
Avenida Paralela. É porque em Salvador a gente tem uma grande dificuldade com aderir ao nome oficial das coisas. Por exemplo, Avenida Luiz Viana. Mas a gente apelidou de Avenida Paralela porque é paralela à avenida que está a orla. Então, é a Avenida Paralela que tem realmente muitas passarelas mesmo.
Eu gostei de saber, não sabia disso, porque o nome popular também está atrelado um pouco à organização da cidade, é muito interessante, porque isso reflete até o entendimento urbano das pessoas. Você sabe que está paralela à orla, e aí faz muito mais sentido chamar assim. Agora vamos para Cuiabá.
Eu estou aqui como um pedestre, apenas um pedestre em Cuiabá, mas essa conta do Instagram ela surgiu muito primeiro porque eu sou engenheiro civil, depois porque eu fui fazer um mestrado numa área que é estudos de cultura, e aí essa conta ela meio que reflete 2 anos do estudo do mestrado em cima de mobilidade urbana e também é o meu trabalho enquanto artista, formação em arte, que é o meu trabalho principal hoje em dia. Criar uma ação coletiva que possa unir pedestres, pessoas que caminham e que a gente possa discutir isso entre as pessoas que moram aqui em Cuiabá. Achei muito interessante o que vocês trouxeram sobre as soluções que vocês encontraram, de ideias de outras cidades, né, de outros países, outros continentes. Sempre enche nossos olhos, né? A gente olha e fala assim, caraca, como seria para ter tudo isso aqui? Mas eu acho que, assim, né, dentre essas soluções, aqui para Cuiabá, o que, que eu diria? Que todas, e ao mesmo tempo nenhuma, porque eu acho que primeiro eu precisava assim, dar uma contextualizada em Cuiabá. Eu acho assim, até você falou assim, sobre uma questão de cidades que têm todas, que têm as ruas que estão abertas, que né, no momento da pandemia fecharam. Assim, de Cuiabá a gente não tem nenhum exemplo disso, assim, no sentido de que alguma rua fecha. Para vocês terem uma ideia, Cuiabá é uma cidade que tem 600 mil habitantes e 435 mil, quase 450 mil veículos. Então é quase um carro por pessoa, uma proporção assim, muito grande. Enquanto pedestre, claro, a gente já tem alguns exemplos de calçadões que faz parte da cultura cuiabana, algumas ruas que elas foram fechadas justamente para atender o comércio, então não é pensando em ruas caminháveis, é pensando em como atender melhor o comércio. Funcionou? Funcionou. Tem alguns pedaços dessas ruas que funcionam, sempre vivem com muita movimentação de pessoas. E aí, por que que eu digo todas e nenhuma também ao mesmo tempo? É assim, bom, ciclovia, nem sei, acho que vi alguma aqui em Cuiabá, assim, num lugar bem distante. A ideia de cidade compacta, eu acho que a gente está tão distante disso aqui em Cuiabá, que as discussões que a gente precisa levantar aqui, primeiramente, são coisas um pouco ainda na base do entendimento de como a mobilidade urbana tem que funcionar, ou como ela funcionando legal, né, ela vai conseguir trazer esses elementos, ainda que sejam essas soluções que vocês trouxeram aí, ou outras, que já adequem melhor a nossa forma de viver, a nossa forma de usar, de estar na cidade. E aí, assim, nenhuma, porque a forma como essas soluções, elas têm sido empregadas aqui em Cuiabá, são em formato de ações pontuais. Então, porque, por exemplo, eu acho que não adianta você criar um calçadão, ou você criar uma calçada larga ou uma ciclovia, se todos os outros elementos do sistema de mobilidade urbana, eles não estão integrados. Porque daí você acaba que é uma solução pontual que ela não agrega nada ao sistema, ela vai criar uma movimentação, assim como foi feito aqui em Cuiabá, um exemplo de ponto de ônibus com ar-condicionado. Então, assim, é uma caixa, container, que ficou na moda, em que o prefeito gastou mais de R$ 1 milhão para fazer um. Tem ar-condicionado, ótimo, mas ainda assim o ônibus demora 1 hora para chegar. Claro que as ações, as micro-intervenções, intervenções urbanas, enfim, são chamadas de vários, de diversos nomes, são essas expressões artísticas que acontecem no ambiente urbano, elas vêm para chamar atenção, muitas vezes para evidenciar, para poder compartilhar, para que isso seja visto de uma forma diferente. E eu super defendo as intervenções, acho que as coisas pequenininhas, elas também, elas ajudam, elas fazem, e eu comecei com isso, enfim. Enfim, é muito difícil lutar contra o poder do automóvel, né? Contra o poder da forma de pensar a cidade totalmente voltada para o carro.
Bom, a nossa próxima pergunta é voltada para saber se nas cidades de vocês já existe algum plano de mobilidade ativa e que poderia ser aproveitado ou adaptado para esse momento, ou se existe também alguma resistência à implementação desses planos, que também podem estar dificultando a implementação de ações de urbanismo tático de mobilidade ativa agora.
Eu vou começar falando de Brasília, então. Eu, por acaso, atuei na construção do Plano de Mobilidade Ativa do Distrito Federal. Tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Mobilidade daqui. Atuei um pouquinho na construção. Então, assim, ele existe. Ele tem uma série de limitações. E aí, agora eu vou falar enquanto sociedade civil. Existe esse planejamento, um plano de curto, médio e longo prazo, mas que tem uma série de limitações que vem a partir de uma dificuldade do governo de enfrentar essa questão do carro aqui em Brasília. Brasília é uma cidade extremamente carrocêntrica, ela é completamente o inverso de uma cidade compacta, uma cidade extremamente espraiada, o que torna os deslocamentos insustentáveis. E o plano de mobilidade ativa, ele tentou trazer um pouquinho dessa intenção de conectar melhor as nossas regiões administrativas por meio dos modos de transporte ativo, mas conectados aos modos coletivos. E eu vejo que, sim, seria uma grande oportunidade de fazer uso desses estudos, desses materiais, nesse momento. Eu acho que não tem sido aplicado na prática, né? Então, eu acho que seria uma grande oportunidade de fazer uso disso e aprimorar esse material, aprimorar esse plano, esse planejamento. É, eu vejo como uma grande oportunidade, né? Então, citei aqui a WP, mas tem outras coisas também que poderiam constar nesse planejamento a longo prazo.
Fiquei muito pensando que realmente teria que ser um plano que tem que se readaptar, pensando que a gente está entrando num momento de crise de transportes públicos, por várias razões, por as pessoas não desejarem mais, por ser um potencial local de contágio, e aí por todo esse tempo com menos uso e políticas longo prazo muito ruins de subsídio de transporte, a gente vê sistemas que estão colapsando ou vão colapsar, e em vez da gente ter um momento de expansão ou de aumento, vai acontecer o contrário, provavelmente. Vamos ver como isso vai se reformular. Inclusive, isso me lembrou quando a gente estava estudando o caso de Bogotá, que eles também tinham muito esse pensamento integrado, o BRT deles, ao Transmilênio, e aí no momento da pandemia eles tiveram que mudar bastante, porque na verdade eles fizeram o oposto, eles fizeram as rotas de bicicleta paralelas ao sistema de transporte, porque era justamente para fazer com que as pessoas saíssem do ônibus e fossem para a bicicleta. Sendo que antes o planejamento era ter, né, bicicletários nas estações, conectar as pessoas até as estações para que elas depois entrassem no sistema. Acho que é uma reflexão interessante das nossas cidades espraiadas, que são totalmente dependentes desses transportes de massa, que esses planos sempre vão ser para conectar para esses transportes de massa, mas que agora eles não são vistos como uma solução.
Só comentar também a fala do Kaique, nessa questão da centralidade, né, que é muito forte aqui em Brasília. Acho que centralidade e exclusão. Então, a gente tem a Ilha da Fantasia aqui na área central, é muito clara. Então, assim, a gente tem uma dependência muito grande do transporte de massa e acaba que os projetos e obras ao longo dos anos realmente priorizam claramente o automóvel. Então, ampliações de vias, viadutos, a nossa maior obra de mobilidade que foi concluída no atual governo, né, que até o nome oficial é Trevo de Triagem Norte, mas eu chamo de terrível Trevo Norte. Então, uma série de túneis, viadutos, quer dizer, uma obra multimilionária, mais de 200 milhões, e não tem sequer uma faixa exclusiva de ônibus. Tem travessia para pedestres, ciclistas, enfim, um absurdo total. Então, assim, a gente muitas vezes tem a lei no papel. A Natália falou aí do plano de mobilidade, né, que inclusive houve uma audiência pública recente sobre essa proposta. Mas no fundo o que a gente tem é um conjunto, uma série de projetos e obras que estão aí focadas no automóvel e também a questão do transporte coletivo que não é resolvido, né? Como eu dei esse exemplo aí, que numa grande obra sequer se tem uma faixa exclusiva. Enfim, a situação é complicada. A própria lei orgânica fala de ciclovias em todo o DF. Nós temos duas leis específicas sobre instalação de bicicletário. E essas leis realmente não são cumpridas. Um desafio, né, eu acho que é aumentar a pressão social aí por melhorias. E aí a gente tem um bom exemplo para citar nesse campo, que é a criação da rede Urbanidade com apoio do Ministério Público. Até deixaria essa mensagem, que não é só questão de infraestrutura, mas de como a gente engrossar esse caldo. Acho que Brasília tem esse bom exemplo aí recente, né? Essa rede foi criada com apoio do Ministério Público no início deste ano. E já está dando frutos. Então, a gente entrou com uma ação civil pública na rodoviária do Plano Piloto, que é o nosso principal terminal de transporte, que tem graves deficiências ali para o pedestre e para o ciclista. Então, a gente conseguiu uma decisão liminar favorável, que exige aí do governo melhorias na acessibilidade, instalação de bicicletário. Então, a gente está falando muito de infraestrutura, mas a gente precisa também trazer mais gente para esse movimento e cobrar de forma efetiva.
É o que o Irá falou da questão do trevo. Na grande maioria das vezes, são projetos que são copiados de um lugar para o outro. Porque eu nunca vi coisa mais terrível que isso. Um exemplo é o BRT de Salvador, que simplesmente propaganda da prefeitura municipal é porque o BRT é bom, porque vai criar via expressa para carros. Então, eu acho que nem preciso falar se existe um plano de mobilidade ativa no caso de Salvador.
Não tenta disfarçar nem na mensagem.
Nem um pouco. Tem uma cartilha, eu vou chamar assim, para mim uma coisa bem pífia mesmo, bem ruim, do governo do estado da Bahia, que é muito antiga, que chama Plano Cidade Bicicleta, mas ele mostra um cartograma da cidade e que vai conectar toda a cidade por bicicleta. Mas isso não existe. O Plano de Mobilidade de Salvador, que inclusive esse BRT faz parte, é um projeto do Plano de Mobilidade, mas que na verdade vem há muito tempo, desde o PDDU 2008, foi um PDDU aprovado assim na calada da noite, depois a gente tem o PDDU 2016, depois a gente tem o Plano Mobilidade, e todos são projetos autoritários mesmo. Mas o próprio Plano de Mobilidade de Salvador nunca foi publicado, e o BRT já está sendo construído. Então, não é de conhecimento da sociedade se há um plano de mobilidade ativa ou não. Eu defendo muito os planos de mobilidade na escala de bairro por conta das particularidades que a gente traz da cidade e tudo mais. Mas, respondendo à pergunta, não tem um plano de mobilidade ativa. Aliás, não tem nem plano de mobilidade, porque ele nunca foi apresentado à sociedade. Os projetos que o capital quer instalar na cidade, que estão sendo feitos em avenidas largas e etc., com 12 faixas, 15 e etc., mas não foi apresentado nenhum plano de mobilidade, que dirá de mobilidade ativa.
Eu acho que eu compartilho muito do que acabou de ser dito sobre Salvador, aqui em Cuiabá. A gente também não tem um plano de mobilidade, não é nenhuma novidade, mas, assim, na verdade, o último plano que teve, ele previa também um sistema de BRT, mas que, na verdade, foi totalmente substituído por um plano meio que emergencial para atender as expectativas da nossa querida FIFA durante a Copa do Mundo de 2014, onde a cidade passou por grandes obras e que obras que até hoje não foram terminadas, e que foi substituído o BRT pelo VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, e que na época vinha como uma alternativa aí para salvar a gente, mas que na verdade deixou uma cicatriz muito grande, porque a obra começou, mas os trens foram todos comprados, mas ela nunca foi terminada até hoje. Quem veio para Cuiabá, quem já viu alguma coisa de Cuiabá, vai passar em algum lugar da cidade que você vai olhar e vai falar assim, nossa, que lugar esquisito. É porque ali era para passar o VLT, mas enfim, virou outra coisa. Então, assim, não tem nenhum plano de mobilidade ativa que a gente ainda luta para poder regularizar o manual de calçadas, porque tem um manual de calçadas, mas não é nada muito fiscalizado, respeitado, também as normativas já estão um pouco ultrapassadas. Dei uma olhada mais lá na conta do Instagram para vocês verem algumas coisas meio chocantes.
até a gente costuma brincar que se alguém viesse de fora, né, dar uma consultoria e pegasse todas as normativas, planos para imaginar antes de chegar, né, no Brasil, e no caso, por exemplo, de São Paulo, que está bem resolvido na legislação, fala, nossa, deve ser ótima as calçadas dessa cidade, fala o material, a largura, onde deve estar posicionada a rampa, deve ser perfeita, aí aterriza aqui e percebe que nada daquilo foi realizado. Então, essa pergunta dos planos, ela é ambígua, porque a gente deseja que é eles, mas entende o plano também como uma possibilidade de ter um documento para ajudar a argumentar para chegar em algum lugar. Sem eles, a gente fica passos atrás, né, nessa argumentação. E também acho que muito na linha do que o Ira falou, porque esses planos, eles também acabam movimentando para além do plano em si, né? Eles acabam gerando redes, eles acabam informando mais pessoas sobre as possibilidades de cidade. Então, eles viram uma esperança, não uma verdade do que vai acontecer na cidade. Acaba sendo também um jeito de sonhar. A gente foi para um lugar que a gente ficou meio pessimista. Então, a gente tentar terminar numa chave otimista, porque nós aqui, representantes de organizações que lutam por isso, que atuam por isso, a gente tem que acreditar que é possível mudar. Como a gente consegue impulsionar essas mudanças, dessas soluções que foram faladas, do que vocês mostraram como desejo das cidades, do que não está ainda no planejamento das cidades, como a gente consegue mudar essa chavinha e impulsionar a construção de cidades mais caminháveis, mais cicláveis, mais humanas e muito mais justas.
Bom, então, para finalizar, eu queria agradecer o convite de vocês, foi muito legal participar. Queria dizer, assim, nós do MOB, a gente acredita muito no poder transformador das pessoas, dos espaços. E a gente também busca sempre ter o olhar positivo, o olhar da abundância sobre as coisas que a gente realiza. É claro, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas a gente tem que tentar ter esse olhar da abundância. A gente também costuma dizer que não adianta a gente conversar só com os convertidos. Então, a gente sempre busca trazer para o diálogo as pessoas que não são convertidas da mobilidade. São justamente as pessoas que estão andando de carro, são as pessoas que não se ligam para o que é ciclovia, o que é cidade compacta, o que é calçada de qualidade, acessibilidade. Eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas para esse debate para que a gente consiga ganhar mais forças, para a gente conseguir, de fato, ver as transformações que a gente tanto almeja, né? Junto ao poder público, junto às outras comunidades. Citei esse exemplo da bicicleta, mais pessoas comprando bicicleta para o lazer. Eu acho que é isso, a gente tem que ver essas pequenas chaves, essas pequenas mudanças de hábito e tentar trazer isso para o nosso lado, digamos assim, né? Então, fortalecer esse discurso da mobilidade ativa.
Eu acho que uma ideia, né, dessa questão de pandemia é que crise também é oportunidade. Então, a gente precisa aproveitar esse período. Que até um exemplo aí para quem estuda mobilidade, né? Lá na Holanda tem um alto uso de bicicleta, né? Às vezes a pessoa pensa, ah, não, mas foi sempre assim, não. Também sucumbiu ao automóvel e lá na década de 70, com a crise do petróleo, retomou o rumo aí da mobilidade, fazendo então um paralelo com essa questão de crise e oportunidade. Eu acho que a gente deveria já ter aproveitado, pelos já foi falado aqui, pouquíssimas ações foram feitas, poucas cidades, mas a gente ainda tem esse tempo, ainda tem esse debate. Eu, da minha janela aqui, né, que eu tenho uma quadra de porte pública aqui na frente, eu percebo que, enfim, tem mais pessoas, antes era só o pessoal do futebol, agora tem o pessoal do boxe, tem crianças que vêm aqui pedalar, outro dia tinha uma moça treinando ginástica artística. Então, assim, tem mais pessoas ao ar livre, buscado ar livre, enfim, sem ambientes confinados. E acho que isso é um potencial que a gente precisa aproveitar. E ainda falando de potencial, que eu comentei no início, eu acho que a gente precisa ampliar o debate, como a Natália bem falou, não só falar para os convertidos. E eu acho que esse é um momento que a gente tem aqui em Brasília, que, enfim, houve uma resistência muito grande, os moradores jogando mensagem em massa, lá porque eu já pago IPVA, então tenho direito a estacionar gratuitamente. Então, umas coisas assim, sem sentido, só para não perder o privilégio. Então, assim, claro, a proposta precisa de ajustes, tem várias coisas que precisam ser melhoradas, a proposta do governo, mas, assim, não dá para realmente vir com esse argumento de que, ah, não, eu pago IPVA, pago meu tributo, eu posso andar livremente de carro. Então, assim, aproveitar esse momento para qualificar o debate. A mensagem é essa, né? Trazer essas pessoas não convertidas e fazer um debate mais amplo com argumentos, com exemplos, como vocês bem mostraram, não só na Europa, mas aqui, mais perto, aqui, Bogotá, enfim, a gente tem boas práticas para mostrar. Então, assim, acho que aproveitar esse momento para realmente ampliar o debate e ver se a gente emplaca algumas ações. Eu sou otimista, como eu falei, do W3Sul, é muito legal ver pessoas de todas as idades numa avenida caótica, então, aproveitar esse momento.
Também quero agradecer o convite, muito obrigado a todos e todas. Eu vou reiterar o que Natália e o Irá disseram. Eu acho que é quebrar esse paradigma mesmo que a gente tem hoje, né, em cima dessas cidades do automóvel, né, da cidade do deslocamento por automóvel, e propor, discutir, propor melhorias, propor projetos, pressionar o poder público, que é muito importante. Afinal, a gente precisa deles para poder efetivamente implantar essas ações, esses projetos. Então, só para contextualizar bem rapidinho, no caso de Salvador, essa avenida que foi citada, a Paralela, que recebeu a segunda linha do metrô, depois de anos, eu não quero nem dizer o tempo que foi para implantar o metrô, ela vem com essa linha 2 do metrô numa via expressa da cidade, mas não tem uma política efetiva de estacionamento, por exemplo. Ou seja, se uma pessoa mora relativamente próximo, poderia ir até a estação mais próxima de carro, pegar o metrô e se deslocar para o centro, para onde tem uma estação de metrô próximo de seu destino. Então, incentivar também a integração entre os modos de transporte, já que é tão difícil colocar na cabeça de quem possui o carro, que é para você largar o seu carro, ou de repente usar menos. Então, vou reiterar um pouco do que Natália falou, né, de converter essas pessoas também. Obrigado.
Queria agradecer muito a participação de vocês.
E aí, gostaram da conversa? A gente achou que foi muito importante trocar, encontrar as divergências e principalmente as convergências entre tantas cidades brasileiras nesse momento da pandemia, para a gente conseguir transformar juntas e juntos as nossas cidades em ambientes mais caminháveis e mais convivíveis. Conheça mais as iniciativas que tiveram com a gente seguindo seus Instagrams. Você pode encontrar em @coletivomob, @brasiliaparaspessoas, @soterourbanizando e @umpedestreemcuiabá. E se gostaram desse episódio, compartilha com mais gente para elas se juntarem nessa construção por cidades caminháveis com a gente. Você também pode apoiar o nosso trabalho do Sampapé através da nossa campanha recorrente em www.benfeitoria.com/sampapé. Até a próxima!
Se você quiser saber mais sobre o Sampapé, não deixe de nos seguir nas redes sociais e assinar a nossa newsletter mensal. Você pode nos encontrar no site www.sampapé.org, no Instagram como @sampapesp e ainda no Facebook, Twitter e LinkedIn. Até a próxima!